estou falando do conceito de direitos fundamentais, essa consciência que é sobre da aula. Sobre a terminologia, temos vários termos que denotam normas, exigência acima da lei, que, de acordo com a sua natureza, são direitos fundamentais. São direitos da pessoa, direitos subjetivos, direitos direitos humanos. O preâmbulo, até a parte da ordem social, há menções de direitos fundamentais. Nós também não somos adeptos daquela teoria de que o catálogo de direitos fundamentais, os direitos fundamentais só são encontrados nos artigos 5º ao... até os direitos políticos, 7º, não. Porém, só são encontrados na Constituição, texto constitucional, mas não necessariamente nesse catálogo, né? Escolhemos aí a expressão de direitos fundamentais porque ela designa melhor a ideia de que tais direitos são os fundamentos da organização do Estado. Trata-se de, também de uma terminologia bastante abrangente, né? Por exemplo, aí, todas as categorias de direitos fundamentais, os direitos fundamentais individuais, coletivos, sociais. Aí entramos na questão da fundamentalidade formal e material, pensando que os direitos fundamentais não são definidos em razão do seu conteúdo, em razão de uma suposta relevância ou pertinência desses direitos à dignidade da pessoa humana. Falávamos da dificuldade de definir a dignidade da pessoa humana, se transformou numa fórmula bastante vazia de significado, que é citada a todo instante na jurisprudência, de maneira muito retórica, né? sem que ter contornos jurídicos dogmáticos dessa, a esse conceito da dignidade da pessoa humana. Nós vamos ainda voltar bastante nesse conceito, mas a ideia é agora inicial, já que a aula sobre conceito de direitos fundamentais, é justamente delimitar a nossa diferença metodológica aqui, conceitual, para como o restante da doutrina do professor. E, é claro, nós apresentamos uma opinião tanto quanto divergente, fundamentada na experiência que o professor Dimitri tivemos na Alemanha. Então, temos um dever maior ainda de fundamentar nossas posições. Né? E a crítica que fazemos à, digamos assim, a doutrina dominante, é que o discurso em torno dos direitos fundamentais é justamente um discurso muito politizado, né? Esse discurso que tratou na aula de politicidade e justidade dos direitos fundamentais. Um discurso muito politizado e rapidamente se chega ao seu pesamento e ponderação de bens jurídicos conflitantes, né? Direitos, interesses, direitos fundamentais e interesses coletivos. Ponderação nessa, seu pesamento, não tem critério de avaliação. E aí, o que acaba falando mais alto é o preconceito e ideologia do juiz que decide o caso. Então, esse é o nosso objetivo, digamos assim, ao conceituar os direitos fundamentais com a fundamentalidade formal, a partir da sua fundamentalidade formal. É distinguindo bem a atividade de lei diferente ordinária do Estado das normas definidoras de direitos fundamentais. Tá? Então, digamos, esse espírito, esse propósito desse nosso método, desse nosso conceito. Sobre fundamentalidade das aspectos, havíamos dito que somente os direitos fundamentais individuais são imutáveis, digamos assim, ou não são objeto de emenda tendente a abolir-los, né? E o teor do artigo 60, parágrafo 4, também é muito claro. Não pode ser objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir-los. Então, significa que aquelas normas são absolutamente intocáveis no sentido do contribuinte eventualmente ou ampliar o rol, obviamente, a questão da titularidade, vamos tematizar aqui, né? Estrangeiro não residente no país não é titularidade, então, segundo o artigo 5º, caput da Constituição Federal, vamos ver as consequências desse dado normativo, não é tão grave. Um estrangeiro não residente não é titular de direito fundamental porque ele não tem direito à vida, à igualdade, à liberdade, até à liberdade profissional. A diferença é que ele está justamente à mercê do legislador. Né? O legislador pode criar um estatuto diferenciado para o turista, digamos assim. Né? E por que temos que relativizar a questão da espiritualidade? Porque o início do capítulo 5 é bem claro. Com relação à igualdade formal perante a lei, ou seja, igualdade na aplicação da lei, aí temos um direito de titularidade universal. Todos são iguais perante a lei. Todos. Toda pessoa humana. Aí é uma vírgula significativa, esse que garante, né, garantindo-se a brasileiros e a estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos da vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade nos termos seguintes. Os termos seguintes, eles só podem, digamos assim, com relação à titularidade, restringir ainda mais o rol. Aqui, por exemplo, a ação popular de 73 só pode ser ajuizada, o direito fundamental à ação popular só pode ser exercido por brasileiro, por cidadão brasileiro. Então, aí há autores que querem, digamos assim, se desvencilhar deste claro texto normativo, sendo que se trata de uma cláusula obsoleta, fora de moda, e aí também chamam como fonte legitimadora, suporte fonte legitimadora, porque nós temos um problema de que está muito bem fundamentado no capítulo 5 do livro, novamente a questão dos direitos naturais, da dignidade da pessoa humana. São todos argumentos muito frágeis, muito frágeis. De fato, o titular do poder constituinte originário e do poder constituinte derivado também se manifesta neste sentido de assegurar somente a brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade desses direitos desde a primeira Constituição Republicana de 1891. Seguiram-se a Constituição Republicana de 1891, mas cinco Constituições vigentes, né, que a gente não pensar no 69, considerar só a Constituição de 67 como uma Constituição, ele foi otorgada. O Constituinte confirmou por cinco vezes e nós temos aí 60 emendas constitucionais. Quem está aí bem atualizado? São 60 ainda? Vai passar provavelmente? Não chega a 50, mas falta pouco.
Passou de 50.
Não, de 50 passou de 50.
Mas ainda não chegou a 60.
Mas está quase. Está quase.
59.
Então, quase 60, vamos dizer, quase 60 emendas constitucionais, né? E o Constituinte reitera a fórmula que Celso Bastos e outros dizem lá atrás de uma fórmula deselegante, inadequada, obsoleta. Mas imagine só se nós começarmos a resolver questões desse tipo com essa, entre aspas, desculpa, com essa justificativa: ah, isso é obsoleto, isso já tem muito mais, etc. De fato, o Constituinte tem confirmado a titularidade só a brasileiros e estrangeiros residentes no país. Isso, mas isso existe, só tem validade em face do legislador. Mas o legislador pode criar estatuto diferenciado para estrangeiros. Alguns países, na Alemanha, no órgão constitucional que nós conhecemos, são quatro direitos fundamentais: assegurar somente a cidadão alemão, liberdade profissional, liberdade de associação, liberdade de livre locomoção em território nacional e liberdade de reunião, manifestação, etc. Mas segurou só a cidadão alemão. Isso significa que o estrangeiro na Alemanha não possa protestar, realizar manifestações, ou seja, que é conteúdo do direito fundamental de liberdade de reunião? Não, não é essa. Pode, desde que o legislador ordinário não proíba. Se o legislador originário proibir, aí sim o estrangeiro não tem um instrumento jurídico oponível contra o Estado legislador, mas sim contra a administração pública e o Poder Judiciário, sempre. Que é igualdade na aplicação da lei. Agora, igualdade pela aplicação da lei, aí faz-se necessária uma titularidade, digamos assim, universal, né? Para o estrangeiro não residente também ser titular. Mas o Constituinte, por exemplo, foi refletido. Eu não sei se é brasileiro ou se é estrangeiro do país. Né? Isso significa que o turista pode ser assassinado porque ele tem o direito fundamental à vida? Óbvio que não. Seria homicídio. Né? O Código Penal tutela a vida de qualquer pessoa humana. Mas o legislador já poderia, em tese, claro, faria isso. Haveria outros argumentos também sustentáveis aí contra uma tal medida legislativa, mas pode, em tese, instituir a pena de morte para o estrangeiro que não
resida no país. Aí não se poderia questionar essa mudança legislativa a partir do direito fundamental à vida. Essa é a relevância prática dessa diferença. Aí tá. Alguns autores, então alguns colegas meus, vão nos avisar de ser bastante positivo. Bem, o positivismo com o qual nós trabalhamos, aquele positivismo do início do século XX, que acredita que basta, que o teor da lei é claro e o juiz de Montesquieu, o juiz é um mero como é que se chama aquilo? Qual é a expressão mesmo? É um mero, por exemplo, de alto-falante, um outro expressão que eu não me recordo agora. É a boca da lei. Somente a boca da lei. Não, não é isso. Isso é um positivismo ingênuo. Isso é um legalismo, eventualmente um formalismo que realiza distorções. Justamente a questão da hierarquia das normas e o fato dos direitos fundamentais assegurarem a liberdade individual nos seus mais amplos aspectos, justamente esse fato, né, digamos assim, o positivismo constitucional, leva à otimização da liberdade. Leva à otimização da liberdade. É quando nós vemos a consequência, digamos assim, política desse livre sofrimento, desses argumentos retóricos em torno da dignidade da pessoa humana, dos direitos naturais, etc., o que nós temos como consequência é que muitas vezes a portaria vale mais que o direito fundamental. Tá? Porque há uma politização muito grande da matéria, né, que a gente chama de soft law. Então, o que resolve a vida cotidiana do cidadão é a portaria, é o decreto, é o regulamento. Né? E aí que está. O positivismo constitucional, digamos assim, que nós defendemos, significa vincular também, como nós veremos, o juiz aos direitos fundamentais, significa que o regulamento, a portaria, etc., todo direito constitucional tem que ser interpretado à luz dos direitos fundamentais. Só que os direitos fundamentais não são essa carta em branco também. Há de haver esforços hermenêuticos no sentido de dizer onde começa a liberdade de imprensa, qual o âmbito da expansão da liberdade de imprensa. Desde a pesquisa, por exemplo, até a publicação da notícia, opinião. Por exemplo, na liberdade de expressão de pensamento, eu tenho bastante um caso polêmico lá na Alemanha, decidido pela Corte Constitucional Alemã. Chamado, lá eles dão nomes aos acordos, né? Nos Estados Unidos sempre é, por exemplo, Madison, o nome das partes que designa a decisão, dá um nome à decisão. Na Alemanha sempre é um termo ou frase que sintetiza bastante o que foi decidido. As decisões que eu estudei foram criadas, soldados são assassinos. Soldados são assassinos, refere-se a uma citação do poeta alemão jurídico judaico chamado Kurt Tucholsky, que na década de 20, ao descrever o terror da guerra, etc., disse: aqui alguém tira a vida de um terceiro e vai ser condenado por homicídio. Poucas léguas daqui, poucos quilômetros daqui, nos Estados Unidos, poucos quilômetros daqui, a prática de retirar a vida do outro é dever jurídico, dever legal, mas ele encerra o receio dele dizendo que, a despeito disso, soldados são assassinos ou são assassinos em potencial. E na década de 80, início da década de 90, partidários do pacifismo radical, aqueles que defendem simplesmente a extinção das forças armadas, a gente pode até dizer que se trata de uma opinião ingênua, né? Que não se dá para extinguir as forças armadas, que ainda há uma ameaça real externa e interna, etc., que o Estado precisa de uma monopólio da força organizada, vários argumentos nacionais para criticar essa expressão. Né? Mas ela é a expressão de um juízo de valor. Soldados são assassinos. Para o pacifista, a atividade do militar em guerra de tirar a vida do outro é tão deplorável do ponto de vista moral quanto o homicídio praticado no âmbito urbano. O que aconteceu logo após? O que aconteceu? Qual era o caso? Tenentes, soldados em geral das Forças Armadas Alemãs, principalmente do Exército, sentiram-se ofendidos com essas frases, que eram empunhadas em cartazes. Né? Havia assim, uma cerimônia militar, aí iam vários pacifistas empunhando para soldados não assassinos, etc. Não faço serviço militar. Em debates acadêmicos, escolares, mesma coisa. Foi uma bandeira aí erguida com bastante consequência pelos soldados, com vários soldados, tenentes, oficiais, sentindo-se ofendidos, ajuizaram em massa ações penais privadas, né, por crime de injúria, alegando que justamente o óbvio, que era atividade de soldado em guerra, de tirar a vida, não corresponde, não é assassinato, não é homicídio qualificado, né? Não é homicídio qualificado. As cortes ordinárias, da primeira até a terceira instância, entendiam que o tipo penal estava presente e aplicavam a pena respectiva e condenavam muitas vezes os pacifistas a não fazer essa comunhão. Havia ações penais e civis também. Inconformados, eles ajuizaram reclamações constitucionais, né? O Tribunal Constitucional Federal é uma peculiaridade que nós vamos estudar mais adiante. Eu vou trazer o nosso livro com mais anos de jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal alemão.
Está traduzido, né?
Oi?
Está traduzido.
É um texto de introdução de 100 páginas que demonstra, mostra a estrutura do judiciário alemão e a questão dos direitos fundamentais também, do ponto de vista material e processual, né? E como que é uma decisão da Corte Constitucional. E depois são 132 decisões anotadas e comentadas, introduzidas e anotadas e comentadas. Eu vou trazer aqui uma hora para a gente comparar até com as decisões supremas e ver porque que eu fiquei convicto dessa dogmática mais rigorosa do ponto de vista técnico-jurídico. Então, o TCF, por exemplo, o Tribunal Constitucional Federal Alemão, é um órgão judicial de primeira instância e única instância. É típico do sistema concentrado de controle de constitucionalidade, né? Os juízes não têm competência de caçar a validade de um ato normativo, né? Denegar a aplicabilidade de um ato normativo que ainda não tenha sido declarado constitucional, tem que suspender o processo e apresentar a corte constitucional, que decide então de uma vez por todas. Né? Mas todos os juízes, aí que é o ponto mais interessante, todos os juízes então têm o dever de avaliar a constitucionalidade de um caso, né? A relevância, por exemplo, dos direitos fundamentais na decisão do caso que decide, independentemente de provocação de arguição da parte.
Mas
totalmente.
Eles se manifestam.
Eles se manifestam. Ele tem o dever de se manifestar. Se tiver convicção de que se trata de um ato normativo inconstitucional, aí ele não tem competência de denegar a aplicabilidade do ato normativo.
Mas ele declara seu posicionamento quanto à inconstitucionalidade.
Sim, e fundamenta. Aliás, há até vários requisitos, pressupostos processuais que até desmotivam o juiz a fazer isso, porque é um trabalho imenso. Tem que apresentar uma espécie de ação direta de inconstitucionalidade, movida pelo próprio juiz feito. Ele é, por assim dizer, o autor dessa ação. E a parte, claro que a parte pode bater interessada, pode também argumentar, normalmente argumenta, mas cabe ao juiz. É do feito fazer. Se o juiz não fizer, aí tem risco, mas poxa, mas isso não é nada democrático também, isso é uma limitação ao acesso ao poder, ao juiz natural, constitucional. Se a parte não fizer, ele tem que esgotar as instâncias ordinárias e aí ajuiza a tal da reclamação constitucional, que Gilmar Terrenamente traduz do alemão que faça um sujeito como recurso constitucional. Eu critico em vários artigos aí essa denominação, porque justamente não se trata de recurso, não se devolve nada à apreciação do Poder Judiciário, né? E sim é uma nova ação com objeto muito específico, que é a constitucionalidade. Então, voltando aos soldados são assassinos, o Tribunal Constitucional Federal então esgotou os resultados ordinários, né? Nenhum tribunal realizou o exame, mas a parte ainda considerava que aquelas condenações foram consideradas como pensamento, e o tribunal também entendeu dessa forma. E para fazer, descreveu com minúcias o que faz parte do âmbito da área de proteção da liberdade de expressão do pensamento. Distinguiu, por exemplo, juízo de valor de afirmação de um fato. Chegou à conclusão que um juízo de valor não pode ser considerado procedente, improcedente, adequado, inadequado, que mais? Conveniente, inconveniente.
O juiz falou, tem o direito de afirmar
a maior sandice possível, né? Isso faz parte aí também do conceito bastante liberal do Marx e da Padilha, que era um traz essa contribuição para o debate público. É uma medida usada, ou já nesse primeiro teste, digamos assim, da área de proteção, ou no terceiro da justificação constitucional, é saber se aquele que se expressa tinha como propósito, em primeira linha, atingir a honra, a dignidade, a imagem, o terceiro, ou se ele pretendia, de acordo com a sua convicção, apresentar uma opinião, um debate, uma opinião, uma contribuição para o debate público, informação da opinião pública. Né? Nesse caso, era, os fatos apontavam claramente para a presença desta contribuição para o debate público, para formar a opinião pública. Então, independentemente de orientação política e ideológica, imagina, aqui no Brasil, o STF, no caso lá, se grita toda hora apologia às drogas, quando se fala na necessidade da legalização da maconha e outras drogas entorpecentes, se confunde completamente e se entra no mérito do juízo de valor. Isso é vedado ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem que verificar se há um juízo de valor, se a intenção é dar uma contribuição, e nada mais, digamos assim, nada mais afeito, atinente à liberdade de expressão do pensamento, do que apresentar opinião no sentido de que se deve mudar a legislação. Nada mais contingente com a liberdade do pensamento. E por mais que, no mérito, eu, como juiz, não concorde em gênero, número e grau com a opinião ali manifestada. Exatamente isso que não pode, exatamente isso que é o conteúdo de status negativos, de abstenção da ingerência estatal, né? Esse bloqueio da intervenção do Estado na esfera individual, isso faz parte da liberdade. Né? E aí, cada direito fundamental consegue sinalizar isso. O tribunal, nesse caso, também chegou à conclusão de que também informações sobre fatos são coprotegidos, porque normalmente é muito difícil separar claramente um juízo de valor de uma afirmação sobre um fato. E todo juízo de valor recai sobre dados fáticos. E há também o direito ao equívoco, ao engano, ou seja, a afirmação de fatos imperídicos, inclusive, a não ser que o estado de não veracidade seja consciente. Aí sim, se é uma mentira dolosa, digamos assim, aí essa ação não é protegida. E aí, a liberdade de imprensa tem suas peculiaridades, é um direito fundamental diferente da liberdade de manifestação do pensamento. A liberdade de radiodifusão tem suas peculiaridades. A gente parte sempre da análise do direito em si, primeiro plano abstrato, depois realiza a sua função, verifica o que o Estado fez ou deixou de fazer. Né? Há normalmente um choque contra a liberdade, um impedimento a priori ou a posterior, ou uma sanção posterior ao exercício do direito. E no terceiro momento, se essa intervenção está coberta formalmente por uma reserva legal, um direito fundamental coerente, e digamos num quarto momento, um segundo momento, mas um segundo estágio desse terceiro passo, pergunta se há justificação da intervenção, se foi oferecido o critério da proporcionalidade. Então, tem que ser passo a passo, né? E são formas de se evitar o discurso ou retórico ou politizado das nossas coisas nacionais, uma forma também de se adquirir mais certeza de segurança jurídica em relação à jurisdição constitucional de justiça.
Eu acho que
a escala
dessa menina que
Essa
separação,
porque
ela
existe um
direito fundamental
dela. E nesse caso é tão gritante que é difícil de compreender que haja necessidade ainda de um aprofundamento. Mas a questão é saber se o aborto em geral não é.
Mas é que se questionou, eu pensei, que se questionou a questão é que se colocar um juiz valor moral em cima dos médicos.
Claro, claro. É uma questão extremamente religiosa. Nessa coletânea, duas decisões sobre o aborto. Temos que saber o seguinte:
claro que é o direito fundamental à vida no campo do nascituro, o Estado tem o dever de proteger a vida, a conduta irresponsável do aborto deve ser proibida, segundo o que a gente chama de um dever estatal de tutela, mas por outro lado temos os direitos fundamentais da mulher, não só a saúde, a vida, etc., como também, a princípio, o direito de personalidade, o livre desenvolvimento da personalidade. Quer dizer, uma gravidez indesejada significa algo muito relevante para a vida da mulher, e aí há de se questionar se a mulher, se o direito fundamental não engloba a autodeterminação, ou seja, a escolha, então, de, no caso de uma gravidez indesejada, se interromper a vida. É claro que aí, por questões religiosas, por questões, há uma gritaria generalizada. Até na Corte Constitucional houve um debate bastante intenso, mas lá, na segunda decisão sobre a outra, com mais de 200 páginas, e não são 200 páginas que são filosóficas, são 200 páginas dizendo, manifestando sobre a liberdade da mulher, o direito da mulher ao livre desenvolvimento da personalidade, esse é o parâmetro de julgamento. Esse é o ponto de partida. Em segundo momento, a criminalização do aborto como sendo um limite constitucional a esse direito fundamental da mulher, o livre desenvolvimento da personalidade, engloba, entre outras coisas, autodeterminação, autoconservação e autodeterminação, autoconservação e autoexposição. Direito de ser deixado em paz, direito de intimidade, esfera íntima, etc., autoconservação. Autodeterminação, direito de decidir sobre o destino. A autoexposição, o direito de entrar, como você fala, ficar bem na porta. É um direito à própria imagem, direito à própria voz. São aspectos do direito fundamental geral à liberdade, né? Na nossa ordem constitucional, no caso do artigo 5. Então, são questionamentos, aqui eu estou adiantando muita coisa que a gente vai ver mais à frente, mas são questionamentos que demonstram por que trabalhamos nesse conceito mais técnico do vídeo, mais jurídico, mágico dos direitos fundamentais. Muito bem, a gente parou no item C sobre a questão da historicidade. Formal. Aqui, exatamente, a tese da historicidade. Qual o problema da historicidade? Os direitos fundamentais são anteriores ao seu reconhecimento pelo Estado. O Estado só reconhece o que já existe. Né? Bem, isso também é um grande lugar comum. Os direitos são naturais, perceptíveis, inalienáveis, têm vigência estatal. O Estado só reconheceria aquilo que já existe. Tá? Pensemos bem, até o século XVIII, isso não era vigente. Isso não existia até os meados do século XVIII, até a segunda metade do século XVIII. Isso só surgiu, né, em razão de condições político-filosóficas, ou melhor, político-sociais. Depois vieram os filósofos políticos a descrever os dados fatos, a interpretar, de acordo com um entorno assim, histórico muito definido, a ascensão da classe burguesa, né? a decadência do sistema feudal de produção, a necessidade da burguesia de acabar com os privilégios feudais. Ora, acabar com os privilégios feudais, a primeira coisa que ocorre a qualquer um é direitos naturais. Né? Todos nós nascemos iguais em direitos. Né? Mas houve, se vocês colocarem isso na história de toda a humanidade, o que são esses dois últimos séculos? Né? Tá, nesses dois últimos séculos aconteceram muitas coisas. Ou a gente pode dizer, hoje eu também um termo meio suspeito, vamos dizer que evoluímos muito, as nossas instituições evoluíram muito. E até então, o que ocorria? Por isso que falamos no mito da pré-estatalidade. É a ideologia liberal. Ideologia liberal, os direitos fundamentais decorriam da natureza humana. Mas o que é essa natureza humana, afinal de contas? Por milênios, houve escravidão e isso era tido como natural. Não sei se o professor Dmitry comentou aqui sobre as origens históricas do direito fundamental. Há autores que defendem que há 2000 anos antes de Cristo, na Babilônia Antiga, o Código de Hammurabi, já tinha antecedentes dos direitos fundamentais. O Código de Hammurabi,
é acabar com qualquer contorno conceitual dos direitos fundamentais.
Clubes, societas e views. O direito fundamental é a mesma coisa que direito, que qualquer forma de organização, qualquer forma de norma. Né? Outros autores vão chamar atenção para a democracia grega como berço dos direitos fundamentais. Na Grécia, primeiro nós não tínhamos Estado no sentido moderno do termo, que é o principal, digamos assim, inimigo, entre aspas, dos direitos fundamentais. Né? Tinha Estado, núcleos menores de poder. A própria noção de direito público ainda não era conformada nem na Roma republicana. E mais, você tinha a questão de escravidão, exclusão total das mulheres, a democracia era direta, as pessoas se reuniam lá na Ágora e deliberavam, eu não sei com que periodicidade, eu imagino duas vezes ao ano, uma coisa assim, que dá uma revisitada aí nos escritos para saber da periodicidade, não lembro mais. Mas com uma determinada periodicidade se reuniam, deliberavam sobre os assuntos relevantes, mas só portavam os cidadãos gregos, né? Já havia um contingente enorme de pessoas escritas. Como diga, problema semelhante. Outros buscam origens na teologia cristã da Idade Média, né? Onde surge a ideia do direito natural. Só que a igualdade, por exemplo, é falta da igualdade em Cristo, né? A igualdade do estaduário que tal qual conhecemos, né? A igualdade em Cristo, a igualdade na fé. Então, a ideia conformada de direitos fundamentais, né, surge com as primeiras constituições do século XVIII, 1723, Bill of Rights, Virginia, 1789, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão na França, 91, 93, 95, as três constituições francesas, né, 93 com aquela fase jacobina, mais radical. Em 1787, a Constituição Norte-Americana, vigente até hoje, né, a Constituição de Filadélfia, que no início só definia, só distribuía as competências, organização dos poderes. Essa lacuna, a ausência na Declaração de Direitos foi suprida em 1791 com as famosas 10 primeiras emendas. Então, o que é natural, né, na pessoa humana? Natural é só a construção biológica, a necessidade de se alimentar, de comer, beber e por aí vai. O direito é uma construção jurídica, é uma forma de orientação política e social. O que tem de natural nisso? É mesmo para o nosso amigo
Mário
não achar que eu sou tão neoliberal assim de extrema-direita. O que tem de natural no direito de propriedade? Nada, zero. Se há um direito que é absolutamente não natural, é o direito de propriedade. É um direito, como nós vamos ver, que tem cunho, área de proteção, âmbito de proteção do direito de propriedade, é todo de cunho. É marcado normativamente. O direito de propriedade, o conteúdo dele, ao contrário de direitos como a liberdade de expressão do pensamento, que eu manifesto meus juízos de valor, e tudo que eu quero, espero que o Estado não me proíba e não ligue a minha expressão a consequência de direito negativo, no caso do direito fundamental de propriedade, eu preciso de normas que regulamentem as formas de aquisição, uso, gozo, perda da propriedade.
E até
não há nada de natural no direito de propriedade.
E até a manutenção, os cartórios.
Manutenção, os cartórios, exatamente. Depois vamos falar disso no campo da categoria. Tá atrás?
Sim. Essa afirmação aí do livro é a mesma coisa que afirmar que o computador sempre existiu. A gente só descobriu ele agora. Só absurdo.
Exatamente. Porque contas já existem há muito tempo. Computador sempre existiu. É aquela coisa da. Ver antecedentes remotos, digamos assim, precursores de uma realidade, isso é uma especulação sem sentido também.
E é reconhecer que a gente não evolui, a gente evolui, a gente descobre e cria soluções para os problemas.
Claro. E não leva a nada querer buscar antecedentes remotos há 2, 3, 4 anos atrás.
Eu só queria pedir bênção para o senhor para retirar as aspas do senhor, quando o senhor colocou Estado inimigo dos direitos fundamentais.
É o principal agente aí de
coloca pelo menos em risco a liberdade, com certeza.
Mas por outro lado, se não fosse reconhecido essa pré-condição, seria como dizer que nunca existiu e o Estado também nunca iria positivá-los. Entendeu?
Por que não? Exatamente. Como nós estamos dizendo aqui, foi um resultado da ideologia liberal, motivado pela decadência dos fatores econômicos e sociais que induziram esse processo.
Então, mas essa
decadência veio do modo de produção feudal. Né? Burguesia, não queria, mas a gente queria saber ficar financiando os privilégios da nobreza. Aí as pessoas sempre recorrem às ideias. No momento, nós temos aí o ápice do desenvolvimento do naturalismo, né? Muitos alemães aí, o Sendor, por exemplo, e recorrem a essas ideias e dizem que não há mais por que haver essa distinção tamanha, essa diferença de estatutos de um estamento para outro. Então, é uma forma de organização política. Né? E a conclusão que a gente chega é que essa de baixo. Os direitos fundamentais não precisam dessa legitimação ideológica do século XVIII. Por quê? Em sua origem histórica, eles são uma forma de organização política que se consolidou como a melhor. Havia concorrência, havia para um sujeito de bigode. Cujo primeiro nome era Adolf, para ele a forma de organização política ideal era outra. Né? Para Marx, Lenin era outra.
Mas é.
Isso que nós conhecemos, claro que o sistema, que nosso sistema, digamos assim, capitalista, neoliberal é só uma vertente, digamos assim, bastante. Até inconsequente mesmo, obviamente, que é Estado mínimo. Não leva a lugar nenhum. Obviamente nós precisamos de Estado, sempre. Não é só essa crise financeira que demonstra isso. O Estado é uma construção política que possibilita a nossa liberdade. Isso desde Hobbes no século XVII. Desde Hobbes com o Leviatã. Estado centralizado. Soberano, etc. Claro, nada é perfeito. Todas as instituições, toda forma de organização é criticável, inclusive a que nós conhecemos agora, que está um dia virar uma organização melhor, mas a que se consolidou, né?
Ou pior.
Ou pior. Eu dizia ontem que o direito constitucional tem uma motivação conservadora. É aí que tá. A gente tem um certo repúdio à palavra conservadora, né? Embora o brasileiro seja conservador, por excelência, extremamente conservador, mas é engraçado que nós temos um certo repúdio, não é uma palavra bem vista, né? Ao contrário dos Estados Unidos, onde os republicanos querem ser os conservadores e se orgulham de ser conservadores, são conservadores do extremo. Mas o que a gente pretende conservar é, digamos assim, a garantia da liberdade em face de todos os órgãos de poderes estatais. Claro que seria melhor também garantir a liberdade contra grandes conglomerados econômicos, por exemplo, campo da liberdade de comunicação social, onde eu atuo bastante como pesquisador, e aos poucos espero que eu possa ter visto também, a conglomerados midiáticos, digamos assim, que sufocam, claro, o surgimento de novas correntes de comunicação social. Né? Nós temos poucos no Brasil, todos sabem que o Globo impera, se esperou, derruba o presidente, né? Paulo IV, poder, como alguns chamam, né?
O quinto.
O Ministério Público ganhou o quarto poder, exatamente. Não, o Murdoch, que é um australiano, que agora tem sede da News Corporation, Fox, etc., uma das maiores do mundo. Time Warner é o conglomerado midiático, eles têm aquele tal de cross-ownership, né? Eles monopolizam da produção de papel, revenda de papel, etc., a mídia eletrônica, as mídias, na verdade, né? É uma palavra no plural que a gente trouxe do latim pronunciado em inglês para o Brasil, para o português, e aí a portuguesa, você sabe a origem da palavra, né? Medium, latim meio, plural meios, medium, mídia. Aí os anglo-saxões pronunciam mídia, e nós trouxemos que a portuguesa
ecografia, mídia.
E damos
plural, né? E usamos uma forma bem correta. A mídia, na verdade, é porque exatamente os americanos, para eles é tudo tanto, né? Singular e plural. Na verdade é plural. Não, os meios de comunicação em massa, os meios de comunicação social. As mídias.
E eu
falo
de
comediantar porque
confirma
a mídia. Ou poderíamos dizer as mídia. Mídia.
A gente
vai sair
daquela
apresentação do plano do
mídia
ou do mídia. É burguês. Mas a mídia aí, né? Os linguistas diriam, não, isso é conservadorismo também. Linguistas sempre adoram analisar essas novas vertentes, esses novos corpos. Mas enfim, vamos para uma grande
digressão. Não, não é
não, não é não, é coisa.
É uma coisa. No Estado anárquico, seria possível a existência dos direitos humanitários?
Estado anárquico é a vontade.
Contraditório.
É, totalitário anárquico.
Baconista.
É baconista.
Chegou no baconista.
É o dentro do Estado.
Anarquia, anarquia, ausência de governo, ausência do Estado.
Se funcionasse, veja bem, se funcionasse, um grande anarquista. Poderia pensar em Kant, como seu imperativo categórico, né? Se, imperativo, se a autorregulamentação, se a autogestão funcionasse facilmente, não precisaríamos. Né? O imperativo kantiano categórico age de tal forma que a sua ação possa ser conteúdo de uma lei geral.
Isso prova que
depende do conceito de direito natural. Para Hobbes haveria o direito natural até tirar a vida de um terceiro quando há ameaça ao sobrevivente. É direito, é um direito fundamental ao homicídio. Tá, forma de organização política. Forma de organização política. Eu tenho que reler, eu já li um pouquinho de Bakunin, etc. Eu sinceramente sou cético. Eu acho que é arriscado.
A sociedade precisa do Estado, então é defender.
Última outra forma de poder público. Tem um grande pensador alemão, esse aqui é um dos maiores socialistas deste século, que eu considero. Eu já vi aqui no Brasil algumas vezes, é o Dieter Grimm. Dita D-I-E-T-E-R, Dita Gann, G-R-I-N-N. Ele foi juiz da Corte Constitucional durante 12 anos. Ah, detalhe, só pode ter durante 12 anos. E não pode ter menos. São eleitos por 2/3 do correspondente de candidatos do Senado Federal. Tem um mandato fixo de 12 anos. Tem possibilidade de reeleição ou de eleição futura, quer dizer. O fulano não fica para usar a expressão de baixo dela com carro preso com ninguém. Normalmente são professores, são acadêmicos, são ANB. As sessões de julgamento são secretas. Há audiências públicas, onde várias organizações organizadas podem defendê-lo, atacar a funcionalidade da lei, etc. Mas no momento de decidir, eles se reúnem numa salinha simples, lá no tribunal. Nós já fomos lá duas vezes. Então, um seminário, uma sala simples, uma mesa, 4 cadeiras, que cada turma, uma turma de especialização em direitos fundamentais, a outra em organização do Estado, e com alguns direitos fundamentais também. Direitos fundamentais na Constituição Nacional é 80% dos direitos fundamentais. Tem bem menos casos que o STF, em razão de uma bem-sucedida organização institucional e processual. E ali tem toda a tranquilidade, longe dos holofotes. Tem certa coisa do relator, apresenta seu voto 3 meses depois, tem um voto de vista, depois o julgamento às vezes dura, do primeiro, do voto do relator até o último voto, pode durar mais de 1 ano, e já ocorreu muito tráfico de influência. É isso que acontece, né? É troca de favores políticos. Então, você tem uma sessão única, lá tem vários pré-votos, né? Os assessores científicos, são também professores, doutores, apresentam sugestões de voto, eles discutem, uma sessão única, e todos afirmam, né, a decisão do tribunal, mesmo os discordantes. 4-4, são 8, né? 4-4 confirma a funcionalidade da norma, aí pode ser 5-3, 6-2, 7-1, unânime. Os discordantes têm o direito de publicar a sua opinião, seu voto discordante, se quiserem,
obrigatória é só manifestação é do resultado unânime ou 7 a 1, 6 a 2, 5 a 3 ou 4 a 4. Detalhe, todas as decisões são irrecorríveis, são de única instância. O Tribunal Constitucional Federal não está no ápice da organização jurisdicional alemã. Ele é um órgão constitucional equidistante à presidência federal, chefia de Estado, ao Kanzler, chefia de governo, ao Bundestag, que é a Câmara dos Deputados, e ao Bundesrat, o Conselho Federal Equivalente ao nosso Senado. Ele é um órgão constitucional equidistante, tem os mesmos direitos desses outros órgãos e responsável pelo controle de constitucionalidade. Dessa forma, com essas garantias constitucionais que asseguram, digamos assim, uma jurisprudência o mais longínqua possível de pressões políticas e sociais. Isso é bastante interessante.
Professor,
pois não.
Com relação a essa nova crítica que realizou o pensamento de interpretação de direitos humanitários, como é que fica a norma fundamental aqui de Hans Kelsen?
A norma fundamental de Hans Kelsen nada mais é do que um subterfúgio da racionalidade, né? O que é a norma pressuposta fundamental? Dizem que o conteúdo dela seria aproximadamente nesses termos. Todos nós nos sujeitamos a cumprir essa norma pressuposta fundamental. Porque o pressuposto, porque é pressuposta, não precisa ter uma resposta. Ela é um fundamento do Estatuto do Estado e da Constituição. E o Estatuto do Estado da Constituição é obra do poder, o famoso poder constituinte originário, que é, como nós sabemos, ilimitado. E age de acordo com as conveniências políticas do grupo, na verdade, que assume o poder, pode ser de base democrático ou não, em determinado momento, sobre determinado território.
Então, aí, partindo dessa tese, o direito natural, é frágil, como o senhor disse, então nós temos aí uma organização política dos direitos fundamentais, e partindo dessa tese, a Constituição Federal e os direitos fundamentais, diretamente, ela não vai ter a roupagem do seu povo, sim a vontade desse poder constituinte.
E aí você vai poder descrever uma Constituição, se ela tem base democrática ou não, de acordo com o grau de representatividade. Aí é questão para os cientistas políticos, para os cientistas sociais, né? Olha, na Assembleia Nacional Constituinte realmente tem MDB, estava lá representando os interesses mais à esquerda, tinha o UDN, tinha o Centrão, etc. Então a Constituição brasileira é democrática, a despeito dos deputados não terem sido eleitos diretamente. Aí o chefe para as disciplinas, para outras disciplinas afins ao direito, né? Mas não para as ciências mágicas. A gente, o direito constitucional, isso tem que ser pedido. Eu trabalho com o direito constitucional vigente. Né? Significa que eu seja dono da verdade? O que é ser dono da verdade? Não, eu tenho disciplina metodológica e conheço os limites da minha disciplina. Né? E os limites da racionalidade jurídica. Então, nós vamos ver com relação aos deveres de ação do Estado. Em determinado momento que eu não posso resolver um problema de aplicação normativa com instrumentos jurídicos, principalmente no caso da ação de funcionar por omissão. O judiciário só pode verificar a omissão inconstitucional e dizer que o legislador está em débito com a omissão por ser omisso. Eu não posso substituir a vontade do legislador. Uma democracia madura, você apresenta um projeto de lei consistente na semana seguinte a uma declaração de inconstitucionalidade por omissão. Nós temos tanto omissão legislativa. Infelizmente, o Brasil ainda, definitivamente, não é uma democracia madura. Então, está ainda longe disso, ainda mais com o nosso triste Congresso. Mas aí está. Mas se a gente se liberar na discussão, a gente não aprende o que deve ser. Como se dá a aplicação das normas não abstratas como dos direitos fundamentais. Mas no momento da aplicação, claro, no campo, por exemplo, do critério da proporcionalidade, leva-se em consideração dados empíricos, sim, são prognósticos sobre a realidade, né? São hipóteses comprovadas sobre a realidade. Tem que saber qual é o propósito do legislador e verificar e avaliar
concretamente o meio utilizado pelo legislador para alcançar o propósito e normalmente cerceia o exercício de uma liberdade. Antes a gente estava o exemplo da liberdade profissional, né? Pois não? Maravilha. Então vamos para os problemas relativos à definição dos direitos fundamentais. A crítica que nós mesmos fazemos à nossa definição. Né? Toda definição é insuficiente. Não tem como uma definição abarcar e resolver todos os problemas. Não, estaríamos mais do que nós. Está definido o problema. Oi? Perde a graça, exatamente. Primeiro, a referência exclusiva a indivíduos. Né? Corresponde à maioria dos direitos fundamentais, no sentido original, mas não a todos. Há direitos coletivos também que não foram contemplados naquela definição. Relevância para gerações futuras, muito trabalhada na doutrina básica também, não conseguimos trazer essa relevância para aquela definição. Vínculo de particulares, ainda que nós rejeitemos o vínculo imediato dos particulares, pelo menos o vínculo indireto via poder via interpretação de cláusulas, conceitos jurídicos determinados pelo juiz independente, também não trouxemos aqui a definição. Indicação exclusiva de normas condicionais, né? Sendo que normas infracondicionais também têm certa relevância, não como definição de direito, mas muitas vezes como o que a gente chama de configuração da área de proteção. Né? Liberdade de imprensa, por exemplo, até a lei de imprensa, que infelizmente ainda é vigente, é de 67, ela traz alguns dispositivos que são prejudiciais à livre. A liberdade de imprensa, enfim, esses dispositivos podem estar legitimados por uma reserva legal ou por um direito constitucional coerente ou não, dependendo de caso a caso, mas na lei de imprensa muitos dispositivos vêm a concretizar, a dar mais organização, vêm a utilizar o exercício da atividade jornalista. Aí, nesse caso, nós temos então um dispositivo infraconstitucional avançando, né? Quando ele avança, quando ele aprofunda o exercício de direito, ele está conformando ou configurando a área de proteção do direito. Há alguns direitos, como eu disse, o direito de propriedade, que dependem totalmente dessa configuração infraconstitucional, cujo conteúdo é dado pelo legislador. Mas aí também aí o legislador é chamado a oferecer certos parâmetros, como nós veremos. Direito de propriedade é um nó, na verdade, mais um direito bastante complexo, que justamente o que o legislador faz pode ser uma definição de conteúdo, essa configuração, conformação, mas também pode ser limite. E eu tenho que controlar somente a imposição de limites.
Mas o uso capião constitucional, ele é bem objetivo.
Ele é bem objetivo, exatamente. Quando o constituinte resolve o problema, mesmo assim, pode haver a legislação regulamentando. Aí, cada dispositivo de uma lei regulamentadora de um direito fundamental, a ideia de regulamentação é de otimizar, de possibilitar o exercício. Tem que ser colocado sobre a lupa, né? Porque eu não posso. Essa é uma noção muito francesa, esses direitos fundamentais. A ideia de que os direitos fundamentais são uma linha mestra, é uma condição quadro, né, diretrizes, serão então melhor concretizados pelo legislador. Tem que ter muito cuidado com essa posição. Não é porque dá carta branca ao legislador para fazer o que bem entender com os direitos fundamentais e acaba com ele aqui entre texto constitucional, norma constitucional e norma infraconstitucional. Então tem que tomar cuidado. Mas a gente não contemplou na definição a questão dos vínculos particulares e a questão da indicação exclusiva de normas constitucionais. Há o papel do direito de internação pública, né, dos tratados internacionais que tratam. Tratados de direitos humanos, né? Os tratados internacionais que tratam de direitos humanos, aí principalmente agora no novo parágrafo 3º, 2º e 5º, e o papel do legislador internacional na conformação, eu já citei, falando aqui da indicação exclusiva de normas constitucionais. Muito bem. Particularidades da matéria. Abstração de generalidade, só para fechar, na verdade a gente já citou tudo isso. Baixa densidade normativa, ou seja, proximidade com o caso, ao caso concreto. Como funciona o direito à vida sem definir? É segurado a condição somente do direito à vida. E a polêmica já começa com a questão do início e fim dos direitos. Onde inicia o direito à vida e quando termina? É uma discussão incessante. Aí toda a trespassada de motivações também político-filosóficas e até ideológicas e ou religiosas. Né? mas nós temos que ter um esforço de definir papel relevante exerce exatamente de novo jurisprudência. A alemã chega à conclusão que na dúvida, não se sabe, não se tem como definir o termo inicial da vida humana. Então, reconhece na nascitude uma pretensão ao direito fundamental à vida, porém, não há lá, e eu acho também, de acordo com a Constituição brasileira, não há uma hierarquia entre os direitos fundamentais. Não é porque, claro, para exercer a liberdade de imprensa, para exercer outros direitos, é necessário que o titular seja vivo. Porém, em havendo, sendo lógico, óbvio, né? Em havendo um choque entre dois direitos fundamentais, não há prevalência absoluta do direito fundamental à vida. E o direito fundamental à vida pode sim ser não violado. O termo violação significa que o Estado interveio e não justificou essa intervenção. Mas pode haver delimitação, pode haver intervenção do direito fundamental à vida. Olha, o que faz o Estado, o poder de polícia, ou melhor dizendo, o agente policial, atirador de elite quando acerta um certeiro na testa de um sequestrador que ameaça a vida da vítima. O que ele faz? Né? No plano internacional, teria um estrito cumprimento do dever legal. Né? No plano aqui constitucional, há uma intervenção estatal no direito fundamental à vida do, entre aspas, bandido, do porta-bom, com safari, seja suspeito, etc. Toda pessoa humana tem direito fundamental à vida.
E ali é feito um julgamento sumário, né? A vida desse aqui deve prevalecer.
Exatamente. No julgamento sumário feito pelo agente judicial será devidamente revisto pelas autoridades administrativas e pela esfera judicial e, se necessário, até o tribunal constitucional ou, aqui no caso, o STF. Então, terá a última palavra sobre a legitimidade da ação estatal, nesse caso, da revista de direito fundamental à vida do desse suspeito, né? A eutanásia também, tão polêmica. Eutanásia. É possível limitar o direito à vida? Quem que define? Em que medida o direito ao próprio, ao suicídio, né? O direito a terminar com a própria vida? Né? De acordo com uma teoria bastante liberal dos direitos fundamentais, o indivíduo tem um papel muito relevante, titular, na autodeterminação sobre os limites do seu próprio direito. A questão da dignidade da pessoa humana também está muito ligada a essa problemática. Né? As piadas, ou melhor dizendo, aqueles jogos, houve um caso famoso na França, se não me engano, com os anões, né? Arremessados, fazendo parte de shows televisivos, né? Arremessados de canhões. Né? Todos considerando que isso ofendia a dignidade da pessoa humana, etc, etc. E os anões foram ouvidos, as pessoas que têm essa deficiência de desenvolvimento físico, principalmente foram ouvidos e disseram: não, nós nos sentimos perguntados, valorizados, né? Porque nós ficamos em casa, esquecidos, até fazendo as pessoas rirem. Mesma coisa da como se chama aquele? Big Show, que em Amsterdã tem muito em Amsterdã. Aquelas exposições da mulher, né? Ela vai depositando a moedinha e vai dizendo para a mulher: faça isso, faça aquilo, esse é o big show. Né? Há teorias que dizem que, na verdade, que é uma relação de sujeição muito grande, né? Aparentemente é uma relação de sujeição muito grande, a mulher sujeitando aquele papel deprimente, segundo muitos. Em troca de dinheiro, em razão provavelmente das suas condições econômicas, etc, etc, falta de opção. Ah, mas há outros teóricos, antropólogos, sociólogos, etc, dizendo que a relação de dominação é justamente a oposta. Um sujeito viciado, como na questão do jogo, né? Um sujeito viciado que vai lá, então há uma relação de dominação oposta. Então, o que é a dignidade da pessoa humana nesses casos específicos? Então, vamos ouvir primeiro o titular de direito, né? Se ele for mentalmente capaz, etc. Ele há de saber definir, pelo menos em termos, não em termos científicos, mas em termos coloquiais, em reais, concretos, né? A prostituta em geral, tá? Foi considerada a profissão mais antiga do mundo, inclusive, etc. Óbvio que faz parte das. Tem coisas. Tem um conceito material de dignidade da pessoa humana. Um conceito material, que no caso do Instituto, óbvio, que deveria ter uma profissão regulamentada, se garantir férias, décimo terceiro, possibilidade de se reclamar em juízo, prestações não pagas, não cumpridas,
Não, isso é pra... Eu como liberal, pra mim, eu sou liberal de
Essa é uma questão que eu estava perguntando aos homens que estão conhecendo daquelas chinas de água, naqueles parques de diversões onde as pessoas têm que praticar de
Não, Big Brother também, porque Big Brother pra mim é um papel deprimente, eu jamais faria isso, por toda a minha intimidade. As pessoas têm um golfinho pra chegar lá, sonho de qualquer um.
Uma
jaula, pra ficar na jaula. Então, por que eu, por isso, tá bom? Eu, Estado legislador, vou criar uma lei que proíba exposição de pessoas nesse sentido. Primeiro que eu vou entrar nesse caso de jovem, intervindo na liberdade de difusão, na liberdade de produção televisiva, etc, etc. Posso até cessear, limitar a regras 120 da Constituição Federal, que prescreve certos princípios que devem regir a programação televisiva, né? Por exemplo, regionalização da produção, que mais? Valorização da cultura nacional, função educativa, todos aqueles princípios que não passam de letra morta, infelizmente, numa crise constitucional, né? Porque o constituinte, o legislador aqui, peca por omissão. Se o legislador cumprir aqueles dispositivos, ele fatalmente estará esbarrando em vários aspectos da liberdade de difusão, só que provavelmente serão intervenções justificadas, tendo que analisar caso a caso. Ainda que, sobre o liberalismo, tá vendo? Sou um liberal nesse sentido. Para mim era algo extremamente óbvio que a prostituta tinha que ser uma profissão regulamentada.
Carece de proteção. Eu tenho uma proteção de liberal, né?
Você não gostei? Não, é que eu sou contra as fotos em geral. Né? Mas não tem problema nenhum. O grande problema do voto, o Mel, sincero, pega, porque aí vamos pegar os chiitas de outra orientação ideológica e aí a vontade de inchar, etc. Então eu tenho certos medos, claro. Tenho certos medos. Eu sou um liberal no sentido ortodoxo, digamos assim. Né? É óbvio que tem que se regulamentar uma profissão como essa. Né? E quem, um legislador que coíba, né, essa atividade, ele está trabalhando com.
É relacionado?
Está trabalhando com uma base, digamos, ideológica, o que é legítimo, né? No caso, se corresponder aos anseios da maioria, isso é democracia. Se corresponder aos anseios da maioria.
Ela quer exatamente.
Quem?
Estou tentando lembrar o nome dela, refugia um artigo grande da questão da AB.
Ah, sim, tem.
E ela falando isso, que inclusive o direito de testar é um direito muito democrático. Porque o direito de testar reconheceu a união homoafetiva,
sim,
né? Reconheceu até a concubina. O Estado, enfim,
o alemão nesse hoje, é muito mais conservador.
E hoje ela fala que deveria ser reconhecido os direitos também da prostituta. Como, dessa forma, como o céu, todo mundo fala, existe a questão mais antiga, veja essa forma,
quantos homens mal amados aí, necessitados.
Agora, a pergunta é: é uma profissão ou não? A pergunta que bate.
Uma apresentação de texto muito árdua, diria. De mulher fácil, não tem nada, né? Então, vida fácil, né? Da exposição das bundas, mas dá de você, por exemplo, na Paulista. Na Paulista, não falou de novo, não, tá do Naked Spy. O Estado, poder de polícia, é como se não tivesse nada para a polícia fazer, né? Lá em prontidão, né, o comandante até ameaçando, se tirar a roupa, prende. Onde está a liberdade de manifestação aí? Liberdade de reunião. Bem jurídico relevante. Que tem o condão aqui de justificar uma intervenção do Estado nessa forma de
de manifestação. Não poderia nessa situação, constranger até mais pessoas que não estavam participando?
Constranger em que sentido? Por que você precisa olhar?
Passa um cara com um negócio pendurado lá. Essa liberdade que o senhor tanto tenta contornar, a gente tem que fazer
para
tudo.
Sim. É direito fundamental, eu acho que é bem aquela coisa da mãe. Quando você vai falar com o seu irmão dentro do mesmo quarto, seu direito termina onde o meu começa.
Sim.
No meu termina onde o seu começa. Acho que dessa forma.
Mas veja só. Se a liberação reunião, o protesto foi, digamos assim, foi divulgado, amplamente divulgado na imprensa, na primeira polícia, esse tipo de comunicação. Por quê?
Você não mora lá, por exemplo?
Na própria Avenida Paulista?
Tem gente, eu tenho uma menina que mora lá. Como que você chega até a sua casa, a vir em meu lado, você entra na minha casa, com direito de intimidade, bom, aí vamos, criar. Tudo bem, vai acabar nessa discussão. Mas, ao tal negócio, esbarra no meu direito de entrar na minha casa e não assistir determinadas situações.
É uma questão muito cultural, né? A própria questão da nudez é uma questão cultural, veja só. Claro, eu sei que isso concretamente pode ofender o sentimento, assim, de moral, de vergonha, etc. Exatamente, eu entendo, pessoalmente, eu entendo exatamente. Mas é um problema tão puto. Eu vivi sem isso no Levante. Eu sou diferente. Eu fui conhecer os pais da minha namorada alemã, porque eu já estava com uma peça de estraso, né, de oriental, né? E a coisa é se confrontar com o diferente, totalmente diferente. Estou lá para conhecer os pais, de repente saem com o meu sogro, por assim dizer. Peladão. Minha mãe dá um tapa no bumbum dele e é tudo super natural, tá, viu? Claro. Mas a adaptação é tão rápida e a nudez é uma coisa tão direta, tão bacana, do meu ponto de vista. É claro que nem todos precisam batizar do meu ponto de vista. De novo, aspecto cultural, etc. Mas há de ter um pouco de tolerância, né? Mesmo com relação a... Que é uma manifestação, foi uma vez no ano. Em Berlim se faz um dia no verão, que é extremamente frio, né? Então chega o verão, todo mundo quer
tirar roupa.
Tirar tudo. Cortar os roupas do estado natural, né? Se faz nudismo no parque central da cidade. Velha, mulher, criança, todo mundo.
Que aproveitar
e
o sol.
Ninguém fica excitado. Eu nunca fiquei sabendo de casos de excitação.
Só que o Alemanha, doutor, infidelidade por parte da mulher.
Mas o divórcio,
a estatística foi de divórcio por infidelidade da mulher.
Eu não sei
na Alemanha, mas eu posso dizer, tá, no meu pequeno núcleo, que os homens alemães são muito mais fiéis que os homens brasileiros. De longe. Mas aí também há aquela questão cultural da afirmação machista, que eu
conquisto todos. Até que são feios, né?
Então ela que está passando uma estrada, você vê aqueles caras fazendo xixi na beira da estrada, ou na avenida, ele está passando, o cara está...
Isso é permitido
culturalmente. Isso é permitido também. Então,
é a falta do presidente, aí está calculando.
É porcaria.
É porcaria. Do Lula, né?
Não, mas não pode ser uma menininho. O filhinho, você nunca tem que ser dito, né? O menininho não pode ser nenhum. Já o menininho... Daquele que não tem como fazer valer sua vontade no processo democrático, de ver certas esferas da liberdade dele assegurado, apesar da liberação da maioria. É claro que todos os direitos fundamentais são limitáveis, como eu disse, no caso concreto. Às vezes a manifestação não vai ser protegida, não por causa da moralidade, mas eventualmente, como o texto constitucional diz no artigo 16, quando ela não tiver tendência pacífica, ou se alguém portar armas ou alguma coisa, ou seja, se for uma reunião não pacífica, ela não é protegida desde o início. Pode chegar a polícia, pode dissolver, não há nenhum problema, não há necessidade de se justificar uma ação policial nesse sentido. Né? Por isso até de revistas, veja só, revistas são irresponsáveis quando, eu já vi até greve de professores na polícia, em que o líder, claro, eu sou professor também, eu sei que é um momento de greve, etc., mais legítimo. Mas quem está conduzindo a greve pode dizer que a polícia tem que se passar, etc., que vai passar de qualquer forma e desafiando o poder do Estado. Isso já pode caracterizar uma reunião não pacífica. Né? E depois uma eventual dissolução pode ser avaliada com relação a outras liberdades. Né? Claro que o poder de polícia não pode chegar agredindo a incolumidade física das pessoas. Mas a reunião pode ser dissolvida. Pode levar todo mundo para sua casa, etc. Porque a reunião
não só pode concluir.
Bom, bem por isso que a universalidade dos direitos não é uma realidade. Porque nós estamos falando de duas realidades, a alemã e a brasileira, e aqui não chegou-se num consenso, correto? Então, a livre manifestação na Alemanha é uma coisa, para nós é outra, completamente diferente.
E para o indivíduo?
Porque nós toleramos o índio nu.
Ainda que tem alguns direitos, sim, eles são
que hoje eu estou vendo de uma outra forma, agora, que não são nem naturais, essa forma que você coloca, que é a forma de organização política, tudo bem. Mas tem alguns outros que eu
não vejo como. Que podem
ser restringidos. Ah, muito pouco.
Feito isso para quase bater algo alto.
Tem algumas questões que a gente vê a falsa moralidade aí, campeão.
Aqueles entes que foram participar do julgamento
tivessem nus.
No dia 19, tivessem nus, eles poderiam entrar no STF? Não. Mas, no entanto, o Brasil inteiro parou para ver uma decisão para defender a terra deles. Mas ali naquele local, a cultura deles não é compatível com a nossa.
Então, sim, sim, mas no local é. Tribunal, exatamente. Porque há uma regra de vestimenta que deve ser seguida até por advogados, por todos. Lá no espaço público, mas restrito.
Mas eles estavam com aquele
Não, logo, se não tem a liberdade, pode ser uma recessão proporcional, justificada, mas eu creio a princípio que não.
O que eles estavam defendendo lá mesmo?
O que eles estavam defendendo lá mesmo?
Demarcação contínua.
Os ciclistas.
Eu tô pensando que é doente.
Pelos demais motoristas no trânsito. Depois eles tiraram a roupa para ver se
é assim.
É isso aí.
Porque é um método de
argumento
de chamar atenção. Isso são as armas no processo democrático. Quais são as armas? Armas não podem ser armas que saem, vira a integridade física, principalmente física aí, alguém vai dizer moral das pessoas, mas chamar a atenção é algo que qualquer um que venha público tem a pretensão de chamar a atenção para sua saúde de alguma forma. Por exemplo, ninguém gosta das grandes empresas poluidoras do meio ambiente, não gosta dos ativistas do Greenpeace. Eles também sempre tiram a roupa. Eles também sempre fazem protestos bastante criativos, agressivos, etc.
Ficam nus, revestidos de lama.
De lama, etc. A campanha da pena, né? Tem um caso que eu vou trazer para vocês também, que é o Tribunal Constitucional Federal Alemão, que a gente pode pensar nos limites da publicidade. Então, as campanhas da pena, como em torno da polícia ambiental, da questão da AIDS, etc. Tinha um rapaz, né? Parecia, a nudez ali era secundária, na verdade só parecia as nádegas para cima, mas a questão tinha um carimbo enorme, escrito assim, HIV positivo, né? E aí associações de defesa de doentes, infectados, etc., entram com ações em juízo, e eles alegaram justamente o ponto. Nós queremos justamente chamar a atenção para essa questão de isso de 80, 90, a questão de se carimbar as pessoas contaminadas, etc, etc, etc. Aí se questionou outra coisa também, será que isso é legítimo que uma empresa fabricante de roupas faça isso? Se valha da sensibilidade da sociedade, né? da comoção social para vender, para vender? O tribunal disse que sim, uma empresa pode fazer uma campanha de imagem, ela pode se engajar numa questão social. Se ela vende um produto ou não, é claro, empresas vendem produtos. A campanha institucional é isso. Ou seja, não só a pessoa física tem o direito de realizar uma contribuição, um debate público, como também as empresas.
É complicado, porque.
E a Benetton é tradicional, ela age tradicionalmente desde o seu início nessa.
Quem daqui já assistiu a propaganda do Chaves? Essa é a vinculada agora.
Aquela eu já peguei, essa aqui peguei no. Já comi, sei lá.
Aqui é quase uma propaganda. Se a liberdade de expressão, ela tem limite. Tem limite.
Sim, tem que ter limites. Os limites têm que ser fixados pelo legislador ordinário. Primeiro, tem que ter os pressupostos formais. E segundo, veja só, os limites não passam. Nós estamos.
Nós não somos muito. Nós superiores não somos muito espertos. Os limites têm que obedecer ao sistema constitucional. Quem obedece ao sistema constitucional, os direitos justos não são limitados. Então, vamos partir. Quais são os limites? São os critérios legais? São atendidos com a aplicação de serviço da DC. O direito vai ter contra o sigilo das comunicações telefônicas. Pode quebrar o sigilo, é por ordem judicial, desde para fins de investigação criminal. Tem que se verificar se está em frente a uma reserva legal simples, ou seja, constituinte, autorizou o legislador a criar cerceamentos para o alcance de qualquer propósito lícito. Ou se uma reserva legal qualificada, ou seja, ele criou essa autorização mais para um fim específico, para um propósito específico, né? Ou já denominou que meio de utilização de casos de interceptação telefônica por ordem judicial, já denominou meio, tem que primeiro obedecer a sistemática constitucional. O texto constitucional brasileiro é muito pouco sistemático. Nós vamos comparar com o alemão, é uma maravilha, porque daqui é outorga, aqui vem o limite, reserva legal simples ou para um propósito de tal, pode-se fazer isso, né? E finalmente, depois de passar por essa fase do estudo da sistemática, estuda-se o direito, caramba. Estuda-se o que o Estado faz e deixa de fazer, e atinge. Muitas vezes, justamente para colocar os interesses daqueles que não pensam, que são diferentes. E muitas vezes são a maioria. Por exemplo, os interesses da maioria. Nós não queremos nudez nas avenidas, nas vias públicas, são legítimos. Só na televisão. Aí tem que ver qual que tem que estudar a sistemática, a lei está formalmente falando, entendeu o procedimento legislativo, é válida. Ela pode ser entendida como concretizadora de um outro direito fundamental, aí tem que escrever qual é o direito fundamental, tem que fazer a fundamentação. E aí analisar o propósito específico da lei e o meio para ela utilizar. Um propósito de meio utilizado, um propósito de meio de serviço, do ponto de vista nacional, tem que haver adequação da escolha do meio nessa proposta. Adequação significa que entre estado de coisas, como você está aqui no livrinho, você tem que saber quem tem o livrinho. Nós escrevemos 70 páginas sobre a proporcionalidade. 70 páginas. Vale a pena dar uma olhada. Proporcionalidade. Utilizado, adequação do meio utilizado. Está aqui, página 206. Eu cito o meu orientador na Alemanha, o professor Bernhard Link, cujo livro foi agora filmado e ganhou um Oscar. O leitor, ele é o autor do leitor, o professor Bernhard Link. Tive a honra de ser orientante lá na Humboldt Universidade. Adequado será o meio. Definição que nós apresentamos baseada na obra dele. Se houver uma conexão fundada em hipóteses comprovadas sobre a realidade empírica, adequado será o meio se houver uma conexão fundada em hipóteses comprovadas sobre a realidade empírica. Ou seja, eu olho a realidade passada e vejo, normalmente, se eu me valer desse meio de intervenção, entre o quê? Entre o estado de coisas conseguido pela intervenção, que ocorre quando a intervenção é efetivada, e o estado de coisas no qual o propósito deve ser considerado realizado. Tem que haver uma conexão lógica, baseada em hipóteses comprovadas sobre a realidade, entre o que ocorre quando o Estado usa aquele meio, e se há essa conexão lógica com o estado de coisas no qual o propósito pode ser considerado realizado. Né? Ou seja, trocando em miúdos, um meio fomenta o propósito, não é que ele garanta o propósito. É um prognóstico. Na área de direito ambiental, por exemplo, se reparar bem, todo direito ambiental é uma concretização do artigo 5º e do inciso 13 da Constituição Federal, atendido nas qualificações que a lei estabelece. É a concretização da reserva legal, né, que intervém na liberdade profissional empresarial, que alguns chamam de livre iniciativa, só que livre iniciativa não fica objetivo. O direito fundamental é a liberdade profissional empresarial. Para atingir um propósito mais que lícito, até ordenado pela Constituição, da proteção ambiental. Só que aí você tem que definir exatamente qual é o propósito. O que é proteção ambiental? É muito amplo. Tem que ser diminuição da poluição de determinado rio. Diminuição da poluição atmosférica.
Foi? Eu sei que é na natureza, efetivamente.
Exploração das migalhas dos nativos.
Exatamente. Tem essas questões, por isso tem que ser avaliado. Mas quando a gente avalia lei, por exemplo, qualquer lei que prescreve um determinado procedimento industrial, é uma direção do artigo 5, 13 da indústria. Para frente a gente vai entrar, a gente vai entrar em questões polêmicas mesmo. Vamos pensar em termos menos polêmicos. Intervém na liberdade profissional com um propósito específico. Tem que identificar o propósito. E isso você vai ver no prefácio da lei, como chama de declaração de motivos, disposição de motivos da lei, nos materiais, nos protocolos, na declaração genética. Você identifica o propósito. Não basta ler o artigo 1º da lei. Essa lei visa o propósito real da lei, ver o meio utilizado, e aí busca, o jurista busca opiniões de espertos na matéria, né, de pareceristas espertos na matéria, né, que fundamentam um prognóstico. O que é um prognóstico? Uma afirmação presente sobre uma relação futura. Afirma esse prognóstico e assim se verifica a adequação. Só que não basta. Para ver proporcionalidade, eu, o Estado, tem um ônus argumentativo de buscar alternativas menos onerosas para a liberdade atingida. Então, mesmo que o meio seja adequado, que alguns chamam também de teste de razoabilidade, inspirados na doutrina norte-americana, só que razoabilidade é muito pouco. Reasonableness é menos que adequação. Né? Razoabilidade só indica que o meio de intervenção não é absurdo. Né? O Estatuto da OAB, né, a lei federal, significa intervenção na liberdade profissional para aqueles candidatos à advocacia ou já advogados. Né? Só que, ou seja, o Estatuto da OAB está formalmente legitimado a intervir no artigo 15 do Estatuto. Só que se o legislador inserir no dispositivo um teste físico, eu falo isso de vez em quando, gravando com alguma piada, galera, eu sou péssimo em piadas, eu sou péssimo, não tenho graça nenhuma, mas de vez em quando um outro, parece um desenho simples. Enfim, a minha falta de graça às vezes é engraçada, mas tudo bem. Então, eu vou dizer o seguinte: se um legislador federal inserir um dispositivo, né, o exame de ordem, parar para o exame de ordem, subir 10 metros na corda lisa em 10 segundos, qual seria a adequação disso? O propósito é garantir que o profissional advogado contribua para, como uma função essencial da justiça, para a boa administração da justiça. É por que ele tem que submeter um teste físico tão rigoroso assim, para fugir do cliente insatisfeito? Será que é para isso? Qual é o propósito? Então, obviamente inadequado. E esse não é nem inadequado, esse é anterior. Então, esse é absurdo, né? Ele não é razoável. Então, a razoabilidade é antes da adequação. A adequação assimila a razoabilidade. A adequação significa que há uma relação comprovadamente, perfeitamente comprovável, de que o meio comete o propósito. Feito isso, não basta. Aí eu tenho que perguntar: há um meio menos oneroso? Por exemplo, como intervenção da liberdade de expressão do pensamento, eu posso me valer de meios como uma pena pecuniária, uma pena privativa de liberdade, ou um direito de resposta, apresentação de contra-argumentos. Necessidade de se publicar, que o jornal publique a contra-argumentação. Qual que é o menos oneroso? Obviamente,
tem sim. Já que foi isso que eu
estou pensando. Aí que tá, a adequação, eficácia, no ponto de vista de mais ou menos, a gente não avança nesse sentido. Nesse aspecto. Basta eu avaliar que o meio é adequado. Aí eu busco alternativas, se encontrar uma alternativa menos onerosa, o meio escolhido pelo legislador é desproporcional, logo a intervenção na área de proteção de direito é injustificada. Logo, ou violação do direito fundamental. Então, em cada caso, eu vou ter que avaliar tudo isso. Então, no caso dos peladores, eu posso ter um caso de intervenção justificada no direito fundamental à liberdade de reunião, porque esse direito também não é ilimitado. Só que eu tenho que realizar esse exame rigoroso.
É razoável? É adequado? Talvez não, depende. Aí tá. É mais ou menos oneroso?
Então, isso que ele está
dizendo. Só que eu só avanço para adequado, calma aí, não é adequado.
Não, mas adequado não para agradar.
Da intervenção.
Da intervenção.
Não tem essa liberdade. Se tem essa liberdade, fica a casa titular. Ele faz a liberdade dele que ele quiser. Ele fica em casa dormindo ou ele vai se manifestar. Ele deixa de apresentar sua opinião. Ou apresenta sua opinião, a liberdade negativa que falávamos, a liberdade dos exercícios negativos da liberdade. Ah, aquela famosa, os famosos avisos, os prejuízos à saúde da indústria do tabaco. Se não houvesse a expressão do Ministério da Saúde avisa, seria uma intervenção na liberdade de manifestação do pensamento no sentido negativo da indústria do tabaco, porque ela teria que ser obrigada a manifestar um juízo de valor negativo do seu próprio produto. Como a menção o Ministério da Saúde avisa, aí não há essa intervenção, pelo menos essa não. Há uma intervenção da liberdade profissional empresarial, como outra intervenção. Aí está. A questão, vamos dizer, de concorrência entre os direitos fundamentais, mais um direito fundamental regulamentando o mesmo caso, aí nós temos que normalmente decidir com base no lex especial interrogado, né, considerado, tá? Direito mais específico, a patenteabilidade do mais genérico, a questão das colisões, há várias questões para serem discutidas. E, ou seja, eu preciso partir para o. Para a disputa de argumentos no plano político-ideológico ou cultural. Entendeu? Antes disso, eu posso esgotar as possibilidades jurídicas. E se o resultado for, houver uma colisão, mesmo onde qualquer uma das suas intervenções poderia ser justificada, porque é um meio menos oneroso, para o direito, não pode significar um meio mais oneroso para o outro. Nesse caso, aí eu tento, aí tem um segundo parâmetro do direito fundamental, igualdade, e se a dúvida persistir, ela invale a decisão do legislador.
Eu tenho um problema sério com o discurso, porque quando eu penso que eu entendi alguma coisa, eu começo a
entender.